valorização do endividamento no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais, enfatizar de que esta iniciativa do governo necessita de aumentar o limite para os 150 mil. 150 milhões. E referir ainda algo que, na minha ótica, é mais ou menos óbvio, não é? A água é um direito fundamental. A água não é uma mercadoria e é necessário que a água se mantenha no domínio público e não esteja na mão de entidades particulares para ser objeto de lucro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, por favor.
Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, caros colegas deputados. Em primeiro lugar, fazer uma referência absolutamente justa à capacidade de reinvenção que o poder local teve nos últimos tempos em relação ao combate à pandemia. Foi extraordinariamente importante percebermos como cada autarca, como cada autarquia, conseguiu, de forma absolutamente exemplar, sair daquilo que era o modelo de trabalho, o modelo de atuação e articular-se em plena parceria com o que foi o setor da saúde e o setor de apoio às IPSS. Nunca é demais relembrar que, de facto, o poder local tem esta capacidade e este espírito de proximidade que consegue, em muito curto espaço de tempo, criar e fazer coisas absolutamente incríveis, como o combate à pandemia do Covid-19. A forma como o Governo e o Ministério do Ambiente tiveram a capacidade de perceber que existia uma linha de apoio ao Banco Europeu de Investimentos e que essa linha, ao contrário do que já aqui foi dito, só tinha sido utilizada em 70 milhões de euros por 200 municípios que contribuíram dívidas às Águas de Portugal, representa bem a forma aberta como cada uma das autarquias quis escolher o caminho de anular essas mesmas dívidas ao setor Águas de Portugal. A forma como estes 130 milhões de euros podem trazer um acréscimo de tesouraria às autarquias, mas também à sociedade económica em social à escala nacional, é extraordinariamente importante. Perceber que estas autarquias queiram celebrar este acordo, onde regularizem à partida 50% das dívidas às Águas de Portugal, tanto no setor empresarial do Estado como as empresas multimunicipais e intermunicipais, é extraordinariamente perspicaz perceber que, num momento destes, conseguimos injetar de forma absolutamente líquida dinheiro junto de cada um dos concelhos, das regiões e à escala nacional. Deixar uma nota absolutamente relevante de um país que foi absolutamente fustigado pela questão do Covid. O primeiro-ministro italiano anunciou há bem poucos dias que tinha uma linha de 200 milhões de euros para 5 mil autarquias dentro do país e em Itália. Esta medida vem trazer para Portugal, para cerca das 200 autarquias que tinham dívidas às Águas de Portugal, de forma absolutamente imediata, 130 milhões de euros. Congratulamo-nos que existe esta capacidade de articulação e de esta rapidez em relação à resposta como se necessitam fazer face a pagamentos ou contribuir na agilidade para que o poder local responda às suas populações da forma mais assertiva e racional possível. Obrigadíssimo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como já identificámos e o referimos, o combate à pandemia tem impactos muito significativos no plano económico e social. Obviamente que as autarquias locais também são afetadas por esta realidade. Por um lado, pelo aumento das despesas imprevistas no combate ao surto e no apoio à população e, por outro lado, na redução de receitas. Relativamente ao abastecimento de água e saneamento, é expectável que haja uma redução de receita por via do incumprimento das famílias que viram o seu rendimento reduzir ou por via da aprovação pelos municípios de isenções ou redução de valores cobrados pelo fornecimento de água. Portanto, é real a possibilidade de os municípios não disporem de condições financeiras neste momento para assegurar os pagamentos devidos aos sistemas em alta, quer sejam os multimunicipais ou de parceria pública de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. Tal situação exige, obviamente, a adoção de medidas excepcionais para ultrapassar esta dificuldade. O Governo traz à Assembleia da República uma proposta que fica condicionada ao contrato celebrado entre a Águas de Portugal e o BEI, desenvolvido no âmbito do Decreto-Lei 5/2019, que estabelece os procedimentos necessários à regularização das dívidas das autarquias locais no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais, o que nos suscita muitas dúvidas. É um diploma feito à medida dos interesses da Águas de Portugal, que não garante liberdade contratual ao impor condições na forma de celebração dos acordos de pagamento com as autarquias, desrespeitando a autonomia do poder local. Ainda no Orçamento de Estado para 2020, propusemos que os municípios pudessem celebrar acordos de regularização de dívidas sem estarem sujeitos às condições impostas pelo Governo. Consideramos que as medidas a adotar para melhorar a gestão do setor das águas e do saneamento passam pela defesa da sua gestão pública, pelo respeito da autonomia das autarquias locais, pela garantia da acessibilidade económica dos utilizadores, o que pressupõe a existência de mecanismos financeiros de apoio ao setor, a eliminação da remuneração dos capitais próprios, a redução dos fios de gestão e a melhoria da eficiência como condições essenciais para a redução das tarifas e a correspondente redução dos encargos das entidades municipais. É neste sentido que apresentamos as nossas propostas de alteração, designadamente que durante o ano 2020 seja interdita a distribuição de dividendos relativos ao exercício 2019 para as empresas do setor público e empresarial gestoras de sistemas multimunicipais de água e saneamento, bem como a suspensão nestas empresas da regra do cumprimento obrigatório de remuneração de capitais próprios, reduzindo para o valor do índice de preço ao consumidor, sendo a diferença aplicada na redução tarifária já em 2020. Devendo o Governo emitir orientações no mesmo sentido para a parceria pública. Propomos também que o critério do nível de recuperação dos gastos, verificado em 2020, não impeça o acesso ao financiamento comunitário para investimento no setor. É fundamental, na nossa opinião, que se criem as condições para que os municípios possam investir nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado aqui presentes e começar por dizer que há aqui uma proposta de lei que é apresentada pelo Governo e que nós percebemos a preocupação que tem. E é uma preocupação, nós diríamos até uma preocupação positiva com aquilo que deve ser a folga financeira para as próprias autarquias no momento e no contexto em que vivemos, mas uma preocupação também para com aquelas que são as entidades gestoras de sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. E, portanto, percebemos essa preocupação com as autarquias. Já se falou aqui neste mesmo debate na importância do poder local nestas respostas também ao Covid, e tudo isso é importante, mas também é igualmente importante que haja essa mesma preocupação com a economia real, com as empresas. E aí o Ministério do Ambiente, que tem esta preocupação com as autarquias, também deve ter essa preocupação com as empresas. E o próprio Ministério do Ambiente, eu sei que não é Sr. Secretário de Estado, mas é o Ministro da sua tutela, o Sr. Ministro do Ambiente devia dar instruções às próprias empresas que tutela no sentido do pagamento de dívidas que têm a fornecedores. E eu aqui vou-lhe trazer um exemplo. E o exemplo é do Metropolitano de Lisboa. Metropolitano de Lisboa, uma empresa 100% de capitais públicos, responde aos seus fornecedores com um e-mail que começa assim: por questões relacionadas com dificuldades de tesouraria, não é possível ao Metropolitano de Lisboa cumprir os prazos de pagamento estabelecidos para com os fornecedores. E, portanto, esta preocupação, a preocupação de o Estado dar primeiro o exemplo, proceder ao pagamento das faturas que tem para liquidação, era o melhor exemplo que o Estado podia dar à economia, injetando, evidentemente, dinheiro nestas mesmas empresas. A título de exemplo, neste momento, só de dívidas de faturas a fornecedores por parte do Estado com 90 dias, são cerca de 550 milhões de euros. Estes 550 milhões de euros eram muito úteis às empresas e eram muito úteis para que elas pudessem ter outra folga. E não se trata aqui de um favor, trata-se aqui de uma obrigação e de um exemplo que o próprio Estado deve dar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O pressuposto desta iniciativa, que o Bloco de Esquerda reconhece como necessária e importante para a liquidez que os municípios hoje devem ter na resposta à crise de Covid-19, esta iniciativa é justificada pela previsão de um incumprimento da generalização ou de um aumento muito significativo do incumprimento dos pagamentos das faturas de água por parte dos consumidores finais. Essa previsão é pertinente, vamos passar por uma das piores crises económicas do último século e prepará-la é uma obrigação. Mas a proposta que o Bloco de Esquerda faz tem que ver com um falhanço que, desde há 2 anos esta parte, o Governo vem tratando em reconhecer, que é o da aplicação do Decreto-Lei de 2017, que aplicaria ao setor das águas o mesmo princípio, a mesma regra da tarifa social que hoje já se aplica no setor da energia. Esse decreto-lei, que aqui aprovámos, nunca teve consequência prática porque os municípios, ao longo do tempo, não tiveram interesse em aplicá-lo, uma vez que, os custos da sua aplicação, os custos da tarifa social, correm pela via dos municípios. Ora, a proposta que o Bloco de Esquerda aqui faz é que a parte da dívida que pudesse ser incluída nos acordos de negociação, nos acordos de pagamento que agora estão em cima da mesa, fosse não de 50%, mas de 70% para os municípios que aceitassem aplicar a tarifa social nos termos previstos no Decreto-Lei de 2017. Ora, essa folga financeira que se criaria por essa via permitiria aos municípios enfrentar esse problema. E é crítico que esta tarifa social passe a existir e passe a ser aplicada pelos municípios. A mesma lógica que leva a esta proposta de lei, que é a previsão de que os consumidores não vão conseguir cumprir os pagamentos das suas faturas, é aquela que deve levar à generalização da tarifa social para ajudar a que as famílias mais carenciadas possam fazer face a esses compromissos sem que incorram forçosamente num incumprimento que acabará por criar problemas maiores. E hoje o que vemos é que essa tarifa social não é efetivamente aplicada. Segundo a DECO, 1/3 dos municípios não têm qualquer espécie de tarifa social. A maior parte dos municípios tem uma tarifa social que abrange uma pequeníssima parte dos seus municípios porque ela não é aplicada em função da transmissão de dados pela Segurança Social e pela Administração Fiscal, tal como acontece na tarifa social da energia. Portanto, há um número residual de beneficiários naqueles concelhos que aplicam, e não são todos, uma tarifa social. E mesmo nesses concelhos o desconto é muito pequeno e não corresponde aos patamares que o Decreto-Lei de 2017 estabelece. E, portanto, aquilo que deveria ser feito, até em linha com as recomendações da Entidade Reguladora da Água e Resíduos, seria estimular por esta via e nesta ocasião, em que o problema está identificado e temos um paliativo que é a tarifa social da água para aplicar, estimular os municípios a virem finalmente pôr em prática o tarifário social e a sua atribuição de forma automática a toda a população carenciada, usando para isso os dispositivos que já estão ao seu alcance, para que o direito à água seja mais efetivo no nosso país, sem prejuízo de outras medidas que em tempo útil o Bloco há de apresentar sobre a garantia desse direito, a garantia desse acesso em próximas ocasiões. E é essa a proposta de alteração que o Bloco aqui propõe e que espera que o Governo possa acolher e que o Partido Socialista possa aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à intervenção de encerramento por parte do Governo. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, Inês Costa. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Apenas algumas breves notas relativamente às perguntas que foram levantadas aqui na Assembleia. De facto, os municípios abrangidos são os que estão ao abrigo do acordo de regularização de dívida com o BEI. Portanto, estamos a falar dos municípios dos sistemas multimunicipais. São mais de 200 municípios que estão abrangidos por esta iniciativa.